Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e teremos hoje dicas de leitura, lançamentos, uma entrevista com Alexandre Stout e a poesia de Rui Espinheira Filho. A gente começa o Autores e Livros com a dica de leitura de Mayra Cunha, Desvio, do argentino Juan Francisco Moretti.
Clube do Livro. Olá, ouvintes. Hoje eu trago um livro argentino chamado Desvio. O escritor é um jovem de 33 anos que se transformou numa das grandes revelações da literatura contemporânea argentina, que se chama Juan Francisco Moretti. Ele já era bem conhecido em Buenos Aires e está estreando neste romance que fala dos descontentamentos da geração dos anos 90. O livro é publicado pela editora Ponto Edita, numa edição muito bonita e bem trabalhada. A proposta da editora geralmente é fazer uma conexão entre arte e literatura. Então, o livro traz também intervenções de fotografia, de música, pelo músico Thiago Petit. Tem um pós-fácio do Luiz Thunderbird, que era um conhecido VJ da MTV. O livro traz um texto ágil, coloquial, muita referência da cultura pop e uma narrativa com bastante ritmo e bom humor. Ao mesmo tempo, também tem um tom agressivo e desaforado, bastante irônico, que o escritor mistura com muito lirismo. O livro se passa em um bar de mesmo nome, chamado Desvio, em que o protagonista, que se chama Nicolás, ele passa a trabalhar como garçom, mas ele já teve várias outras atividades, como ter trabalhado em call center, ajudar o pai numa estamparia. E ele vem discutindo também essa falta de orientação da vida. Por isso, essa analogia também com o nome do Desvio. Ele passa a lidar com formas de violência quando ele presencia e também, de certa forma, participa de uma briga no bar. E também quando ele perde uma tartaruga de estimação que foi esfolada por um gato. E ele vai começando a perceber que a violência ela está em todos os âmbitos da vida. E vai se defrontando com isso também da vida adulta. De viver amores, de viver frustrações e reviravoltas que não estavam previstas. Passando por vários infortúnios, o Nico, que é como ele se chama no livro, ele vai evocando temas como a velhice, a morte, a violência e muita nostalgia. Ele começa a perceber os privilégios do homem branco, de classe média, e como isso vai tendo consequências na vida adulta. Os personagens do livro são todos um tanto solitários, e eles vêm sempre de uma forma de vida meio à deriva, né? Onde eles vão terminar se confrontando com algum tipo de abismo social. O livro, ele mantém uma ótima continuidade de oralidade, mas ele o tempo inteiro vai confrontando a vida com essa coisa de não ter rumo. E termina também sendo uma vivência do jovem, né, que parte de um processo como se fosse um fio desencapado, digamos assim. O livro é extremamente bem escrito. Como eu falei, a edição merece um olhar especial. Inclusive, se você resolver adquirir, leitor, compre da própria editora, que se chama Ponto Edita, que tem um cuidado muito grande no livro, no material que é entregue para o leitor. Vou repetir, o nome do livro é Desvio, de Juan Francisco Moretti, da editora Ponto Edita. A edição é de 2020. Essa é a minha dica e eu encontro com vocês na próxima.
Você tem uma história de detetive guardada na gaveta? Então é hora de tirar de lá e fazer companhia a autores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Rubem Fonseca e tantos outros como criador de um detetive genial. A Páginas Editora lançou um concurso de contos de detetive. Os três primeiros lugares, além de receberem vários prêmios, terão seus contos publicados na antologia Detetives Geniais. Confira o edital e as regras em páginaseditora.com.br/antologias. Entre os lançamentos, a gente destaca três novidades da Editora Moderna para o público infantil, as mais novas obras de Ana Maria Machado. Os livros O Mesmo Sonho, A História Que Eu Queria, Igualzinho a Mim, trazem como principal temática as diferenças que fazem cada pessoa única, mas que nem por isso nos fazem totalmente isolados um dos outros. Pelo contrário, é pela união das diferenças, sempre em prol de um mundo melhor, que se chega muito longe. O Mesmo Sonho, por exemplo, conta a história de Zeca e seus amigos. Zeca é fascinado por sonhos. Quer entender como eles acontecem, como podem se repetir e por que cada um sonha de uma maneira tão distinta do outro. Ao ouvir quais foram os sonhos dos seus amigos, Zeca e a turma descobrem o prazer de sonhar e de compartilhar as histórias. Então, eles passam a ter um sonho em comum, conseguir unir todos os sonhos, cada um do seu jeito, para criar um lugar muito feliz. A História Que Eu Queria fala sobre desejos e gostos, e Igualzinho a Mim aborda as diferenças entre as pessoas. As três obras de Ana Maria Machado estão à venda nas livrarias e nos sites de livros. Chamava-se Malik e era o último de 20 entre irmãs e irmãos. Assim começa a história de Malik, o menino que gosta de correr e brincar como qualquer criança. Mas Malik fica órfão, e o único refúgio que encontra são os velhos livros descobertos no sótão de casa. Os livros então se tornam o mundo para Malik. Mãe, pai, amigos, casa e até mesmo cama. É graças ao poder da leitura que o menino sonha, sobrevive à solidão e, por fim, amadurece para trilhar seu próprio caminho. A obra Os Livros de Malik, de Paola Predicatori e Ana Forlatti, com tradução de Isabela Marcati, foi lançada pelo selo Pequena Zahá. Indicada para crianças a partir de 10 anos, a obra é uma fábula sobre a importância dos livros e dos muitos mundos que se descortinam a partir da leitura. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil, não só pela rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio ou ainda nos principais aplicativos de podcast. Participe do Autores e Livros pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se você já escreveu um romance, um livro de contos ou de poesias, divulgue aqui com a gente. Mande os detalhes para o nosso número. Mande também uma mensagem de voz falando um pouquinho do livro. Repetindo o telefone então, 619-8611-9591. A nossa ouvinte Maria José Lins Viana, aqui do Distrito Federal, lançou em 2020 um livro bem interessante. Nasci aos 50 anos, A Luta de uma Mulher para Viver e Realizar Seus Sonhos, publicado pela Pod Editora. Quem fala mais desse livro é a própria autora, Maria José Lins Viana.
Essa obra fala da luta de uma mulher para viver e realizar os seus sonhos sem a interferência de algo ou alguém negativo. Conta a história de uma mulher que deixou de viver sua vida como deveria, tanto na infância como na adolescência e também na fase adulta, e que ainda tem um desejo de aprender e viver muitas coisas. Por já estar com 50 anos, ela corre contra o tempo que parece voar de tão rápido que passa. Cita os amores de sua vida, fala da sua família, amigos, de algumas adversidades, dos seus empreendimentos mal planejados, da falta de experiência para lidar com o dinheiro que chegou a ter e que poderia ter dado outro rumo para sua vida. Através das histórias narradas, percebe-se um pouco de sua personalidade, influenciada por alguns fatos marcantes, inclusive da infância, quando também por meio de sonhos tinha algumas revelações. Nasceu 50 anos, conta o drama vivido pela autora de forma engraçada e descontraída. Também mostra o desabafo, às vezes revoltante, por muitas coisas que aconteceram na sua vida, na vida de seus familiares, amigos, namorados, bichos de estimação, na vida do povo brasileiro, do Brasil e do mundo. É um livro que tem um pouco de ficção, fala de amor, relatos. São histórias corriqueiras do dia a dia, contadas de uma forma bem descontraída mesmo. Dá para rir um bocado, dá para rir bastante.
Nasci aos 50 anos, de Maria José Lins Viana, pode ser encontrado tanto na versão digital na Amazon, por R$ 15,64, quanto na versão física no site podeditora.com.br, por R$ 29. Um bom preço para uma boa leitura. Na entrevista de hoje, eu converso com Alexandre Stout sobre o relançamento do seu primeiro livro, Jazz Band na Sala da Gente. A gente conversa também sobre sua editora, a Folha de Relvas Edições. Vamos acompanhar.
Entrevista.
O Autores e Livros conversa agora com o escritor, editor e cronista Alexandre Stout. Alexandre escreve de romances a peças de teatro, passando também por literatura infantil. É autor dos livros Jazz Band na Sala da Gente, Um Lugar para se Perder, Paris Brest e O Incêndio. Jazz Band na Sala da Gente está completando 10 anos do seu lançamento e recebeu uma nova edição pela Folhas de Relva, e é uma história romanceada do avô de Alexandre, Eduardinho Stout, que nos anos 30 e 40 foi músico da pequena orquestra do Espírito Santo do Pinhal, a Pinhal Jazz. Alexandre, bem-vindo a Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Agradeço o convite.
10 anos do lançamento do Jazz Band na Sala da Gente, seu livro de estreia. Como é que você vê esse livro hoje, passado tanto tempo?
Eu resolvi reeditá-lo por conta dos 10 anos, né? São 10 anos de carreira literária. E a primeira edição eu fiz completamente independente, assim. Eu escrevi o livro, dei para 1 ou 2 amigos lerem. Um amigo me ajudou a fazer a capa, o outro fez a diagramação. Eu mandei para revisão, uma amiga me apresentou uma gráfica e eu editei. E ficou um livro, apesar de uma história atraente, ficou um livro muito cheio de erros, muito meio tosco. Uhum. Então eu falei, eu preciso um dia reeditar esse livro, principalmente porque é meu primeiro livro, né? Então eu aproveitei agora essa oportunidade, apesar de se passar nos anos 30, 40, fala de temas, né, pertinentes aos dias de hoje, né? Como, por exemplo, o encontro de culturas diferentes, né? No caso, a italiana, a cultura judaica e também a cultura quilombola. Isso se dá no livro, na minha cidade, né? Que também é cenário do livro Espírito Santo do Pinhal.
Então você fala aí pra gente que teve, você reeditou, que modificações a gente teve no livro da primeira edição para essa de hoje?
Não, o texto é basicamente o mesmo, mas eu lembro que quando eu lancei, em 2010, uma amiga que é super leitora, quando leu, ela falou: Alê, seu livro faltou uma direção de arte no seu livro. E eu fiquei pensando, mas o que é direção de arte num livro, né? Assim, pensei muito mesmo, assim. E aí eu saquei, bom, a direção de arte num livro é edição, né? Assim, é a preparação de texto, é edição. O livro não teve um editor, né? Assim, eu escrevi e naquela ansiedade de lançar livro, né? Assim, eu precisava lançar um primeiro livro para me sentir escritor, então não teve um editor, né? Então, agora o livro passou por um editor, né? Assim, tinha muita palavra repetida, tinha ideias repetidas, né? Principalmente. Uhum. E eu, assim, limei tudo isso, né? Tem uma frase de um amigo meu, o Gil Veloso, também escritor, de que livro é um objeto vivo, então ele admite mudanças, modificações. Então eu aproveitei essa frase para fazer essas mudanças, né?
Jazz Band tem uma leitura leve, é gostoso, traz fatos divertidos sobre as famílias que construíram o Espírito Santo do Pinhal. Como é que foi escrever sobre sua família, sobre sua cidade natal? Teve algum perrengue? Teve coisa que você pensou em colocar e depois tirou? Como é que foi?
Bom, todos os meus livros, eu acredito, os meus romances se passam em Pinhal. Eles são mais ou menos memorialísticos, assim, não sei se seria essa a palavra, mas todos eles se passam em Pinhal. Jazz Band, Um Lugar para se Perder, é a história de um morador do asilo de mendicância da cidade. O Incêndio se passa na biblioteca pública, uhum, de Pinhal. Então, no caso de Jazz Band, ele começou como uma... Eu sou jornalista originalmente, né? Começou como uma investigação, um interesse jornalístico sobre os anos 40 e a época em que meu avô atuou nessa orquestra, a Pinhal Jazz, mas eu não encontrei muitos detalhes, não encontrei muita coisa, né? Assim, sobre o momento e sobre a vida dele e dessa orquestra. Aí eu falei, bom, então, se é assim, eu vou romancear a vida dele, vou romancear esse momento aí, né? E assim, surgiram alguns perrengues, né? Porque eu não passei para ninguém da minha família ler o livro. E eles acharam, alguns primos, algumas primas leram depois e acharam um absurdo eu contar alguns detalhes familiares, acharam que foi um desrespeito. Inclusive, eu tenho algumas primas que não falam comigo até hoje por conta desse livro, né? Mas esse é um problema delas, né? Não é um problema meu.
Exato. É o problema de toda a autoficção, né?
Sim. Já existe o censor interno do escritor, né? Que ele pode destruir uma obra. Se você for passar ainda por censores, né, de fora, então a literatura acaba. Eu acho que tem sim que passar o livro, antes de ser publicado, tem que passar por leitores atentos e sinceros, amigos sinceros, falar, ó, isso não está bom, isso daqui você corta, essa ideia está repetida, mas assim, censor é outra coisa, né? Censor ia falar, né, minhas primas iam falar, não, você não pode falar desse jeito da minha avó, a minha avó é minha, não é sua avó, você não pode falar que, uhum. que um dia ela falou para o seu avô que o povo judeu estava sendo caçado na cidade como se fosse rato, né? Então houve essa questão aí familiar.
O autor desse livro está conversando com Alexandre Stout, a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Autores e Livros.